O último eu enviei sem querer. Eu adicionei no meio da citação da Ronick um negócio falando sobre a preferência pelas vias rápidas, pelo automóvel, pelo shopping. Faz parte de um projeto de poder. Pelo turismo de shopping, pelo lazer de shopping. A nossa experiência coletiva como sujeitos, a nossa vontade e consciência advêm de experiências com as formas, os códigos, os cenários e os personagens do mundo. Essa construção é advinda de um repertório cultural, é o material constituinte da nossa percepção. Sueli afirma que para o neoliberalismo, que é o capitalismo em sua atual forma, possa consumar seu poder global, ele tem trabalhado na construção de subjetividade conservadora, totalmente dissociada da experiência vital e reduzida ao sujeito, perseguindo modos de existência que se distinguam, mesmo que minimamente, dessa forma hegemônica que é racista, machista, heteronormativa, nacionalista e patriarcal. Temos produzido como cidade um espaço notadamente hostil. A professora Lúcia Leitão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos fala sobre as bases que sedimentam nessa noção de cidade, numa concepção de paisagem social que se constitui ao redor da casa. Num desenho espacial voltado para dentro, para o privado, onde não há, desde sempre, lugar para o não familiar. Neste contexto, emerge a negação da rua e a valorização espacial e psíquica de ambientes exclusivos e excludentes. A autora defende que, tanto no desenho como no uso, o espaço urbano tropical reproduziu as marcas do centralismo e domesticidade adotadas para lógicas da casa grande patriarcal. Ressalta, como marca de brasilidade, o fato de que as primeiras construções urbanas no espaço habitado pelas famílias aristocratas era elevado em relação ao leito carroçável, rompendo assim as possibilidades de permeabilidade visual. Além disso, caracteriza essas primeiras casas por terem seus espaços de estar cotidiano virados para dentro, intermediando o público com o privado. Intermediando para dentro e intermediando o público com o privado, havia a sala de visitas. De acesso restrito aos homens, ela funcionava como barreira de controle entre o familiar e o desconhecido. Assim nasce a Rua Brasileira, desprestigiada, renegada, batizada de leito carroçável, concebida unicamente para servir. Para atingirmos o objetivo, é preciso encontrar as brechas para transformar o espaço urbano do entorno escolar através da sua ativação enquanto espaço público e coletivo, ampliando o território educacional e sendo uma fonte silenciosa de lições sobre direito à cidade. Para tanto, o trabalho tem como um dos objetivos específicos desenvolver uma ação de urbanismo tático. O termo urbanismo tático passou a ser utilizado na primeira década do século XXI para designar práticas urbanas temporárias, informais e contestadoras das práticas oficiais de construção da cidade. Coloca-se frequentemente como alternativa ao urbanismo neoliberal hegemônico, que tem dominado a promoção do espaço contemporâneo, também chamado de acupuntura urbana, faz intervenções pontuais que irradiam na abertura de olhares para imaginar outra cidade. Os relatos dessas ações demonstram que elas têm sido efetivas, trazendo contribuições na constituição de comuns, na luta pelo direito à cidade e no enfrentamento ao urbanismo capitalista predatório. Tá faltando vírgula na minha gente. Essa forma de ação consiste no redesenho temporário de um lugar urbano, preferencialmente com o uso de materiais baratos como tintas e plantas, além de reaproveitamentos como pneus e pallets. Fantasia-se o espaço com outras funções. Dá-se forma a uma outra possibilidade de configuração espacial. Abre-se os horizontes das possibilidades de intervenção, de modificar o ambiente conforme os interesses e necessidades de quem o habita. Assim, num contexto de cidade fragmentada e espetacularizada, colocam-se como práticas de resistência à homogeneização do espaço cotidiano. Porém, assim como outras formas de contestação ao sistema hegemônico, a proposição dessas práticas requer atenção para a constante tentativa de cooptação, típica ferramenta capitalista. A possibilidade de realização de rápidas intervenções urbanas e incitar em discussões e vivências em coletivo é positiva, porém, pode mascarar a necessidade de reivindicar alterações estruturais e algumas vezes acaba suprimindo deveres do Estado. Além disso, por seu poder de criar a diferença e mobilizar a atenção, não é incomum que marcas e empresas imponham-se nessas intervenções, tomando-as como estratégia de marketing. Na cidade contemporânea, podemos observar essa problemática na forma como foram implantados alguns parklets, concebidos para ser um equipamento urbano de retomada da rua, ocupando as vagas de estacionamento, são colocados por empreendimentos privados de forma a privatizar parte do espaço público. Sendo assim, no desenvolvimento dessas práticas é preciso permanecer atenta e crítica. Dialogar e construir junto com os habitantes desse espaço para que as intervenções venham a evidenciar suas necessidades. Essa metodologia de experimentação encontra solo fértil no cotidiano escolar. Aristóteles, há mais de 2.300 anos, afirmou que é fazendo o que se aprende a fazer o que se deve aprender a fazer. Observar, pesquisar, levantar hipóteses, planejar, criar protótipos, experimentar, analisar os resultados, criticar, ajustar. São práticas dinâmicas que mobilizam os alunos em uma forma de aprendizado diferente do convencional. As metodologias participativas incentivam a criatividade e a autonomia, qualidades desejáveis no processo educativo. Forma educativa que estava educacional, mas estava rimando com o convencional lá de cima. É esse tipo de coisa que a gente só percebe se a gente lê em voz alta. Pelo menos eu só percebo se eu leio em voz alta. E é por isso que eu tô gravando esses podcasts, minha gente. A promoção de um olhar diferenciado para a rua é a promoção de um olhar crítico para a cultura do automóvel. Ela está intimamente relacionada à crítica ao isolamento proporcionado por muros e grades. O resultado dessa forma de fazer cidade é a ambiência morna e estéril que vivemos, expressão de felicidade burguesa vazia de preocupação lúdica. O que se discute é ainda a ausência de imaginação, essa rejeição da vida e do diferente, daquilo que foge do controle, do previsível. Como posto pelo movimento situacionista, não se trata de um combate ao automóvel como um demônio, e sim o combate à sua exagerada concentração e primazia no espaço urbano. Não se pode negar o automóvel, mas menos ainda se pode continuar considerando como um elemento central da cidade. Guy Debord afirmava já em 1959 que urbanistas preocupados com o futuro da vida na cidade devem trabalhar para o enfraquecimento dos veículos individuais. Agora, quando falam em diminuir o fluxo dos automóveis em uma rua central do centro da cidade, meus pares olham com desconfiança, como se fosse uma utopia injustificável. Uma drag queen me disse que a política brasileira, Luiz Orindina, disse em uma palestra que desesperança é o sentimento mais reacionário que existe. Se no século passado já era apontado como demanda urgente, agora é mais que necessário esboçar um urbanismo que seja palco de uma vida feliz, um urbanismo feito para dar prazer. Desculpa pelos minutos de silêncio, eu não vi que tava gravando e eu tava mudando a forma que eu disse que a Tempero Drag disse da Luiza Erundina. Por diversos fatores, poderes e interesses, o planejamento urbano não acompanhou o crescimento das cidades, resultando na escassez de espaços públicos de qualidade, verdadeiramente públicos e democráticos. Paralelamente, a falta de recursos destinados às instituições públicas coloca desafios ao planejamento do território, à gestão urbana e ao fazer cidade. As paisagens urbanas contemporâneas, definidas pelo geógrafo Edward Soja como um arquipélago carceral, são marcados pelas barreiras físicas, como os grandes muros e as de vigilância, como o grande... Que bosta que tá isso aqui repetindo lá de cima. Esses elementos representam a tentativa de intensificar o controle dos corpos... Do controle sobre os corpos. Sobre os corpos e da proteção contra os perigos urbanos. Do medo contra... E o medo contra os perigos urbanos. O medo contra os perigos urbanos. Tais ameaças reais ou imaginárias são criadas pelo medo do diferente, condição básica na vida da urbe. Como resultado desses isolamentos espaciais... Gente, eu faço um parágrafo imenso. Gente, que ranço. Parece que vai virando uma bagunça. Ai, faltam duas páginas pra acabar a introdução. Vamos lá, que depois eu faço um brigadeiro pra me parabenizar por ter chegado até aqui. Sim, são meio-dia. Eu nem almocei, mas eu tô afim de almoçar brigadeiro. Tais ameaças reais ou imaginárias são criadas pelo medo do diferente, condição básica da vida na urbe. Como resultado desse isolamento socioespacial, temos a destruição do caráter público dos espaços. Para responder a esses conflitos... Olha... Ai, agora eu falo de novo do negócio que tava lá em cima, mas que múmia... Com o resultado desse isolamento socioespacial, temos a destruição do caráter público dos espaços. Assim, agir em prol de novas concepções é uma ação revolucionária, na medida em que empoderam o significado público dos espaços e trabalham propondo na reflexão sobre o comportamento social da cidade, democratizando o urbano em ações de baixo para cima, numa forma oposta ao controle e segregação imposto. Essas intervenções podem ser lidas como experimentações urbanas que, demandando pouco recurso financeiro, utilizam as cidades como laboratório para... Tá, eu dei uma cagada, mas não tô afim de tirar esse parágrafo, porque acho que ele é um parágrafo bom, só está deslocado. Eu teria que arrumar ele em outro lugar, mas... Pois é. Eu tô dando volta ao redor do meu rabo. Já sei onde esse parágrafo pode ficar bom. Acho que vou pôr esse parágrafo lá pra cima. Mudei de lugar, se ficou bom, não sei. Coloquei lá depois que eu falo da rua como leito carroçável. Aí, vamos voltar. A pesquisa interroga a possibilidade de abertura literal e conexão da escola com a comunidade, estimulando que esse território ultrapasse os limites físicos do prédio escolar, tornando-se um lugar de entusiasmo, onde o tédio é combatido com estratégias que intervenham, alterem e até mesmo perturbem a atmosfera cotidiana. Ai, que foi isso, foi a Bell Hooks. Eu não tô falando as citações aqui, porque senão eu vou ficar... Canário! Não faz sentido. Essa perspectiva considera que o processo... Mas tudo que eu tô falando tem referência, né? Não fui eu que inventei. Essa perspectiva considera que o processo educativo está interligado a um processo amplo e multiforme de socialização. Sendo a educação além de papel da escola, responsabilidade do seu entorno, da comunidade, nanana, parece que eu estou repetindo tanto, não sei se eu que já li meu trabalho 63 vezes ou se eu estou repetindo mesmo. As escolas têm o poder de se transformar em locais de mudança e em polos de irradiação de ações coletivas realmente transformadoras. As questões sociais brasileiras acabaram por tornar a escola uma instituição central na vida das crianças e adolescentes. Pois, agora aqui eu vim falar da escola. Arrasou, Marina. Já tinha falado de escola antes, mas foda-se, tá uma bagunça mesmo. O ensino público é tanto uma conquista essencial para o direito à educação quanto para a democracia como um todo. A educadora Helena Singer justifica essa afirmação pela constatação da presença física das escolas, pulverizadas em todo o território nacional, sendo o único equipamento público, além da polícia, a ter tamanha abrangência. Essa característica confere às escolas uma potência única de territorializar direitos e fomentar a participação social para fortalecer a cidadania. Essa é ainda uma potência não explorada. Esse estudo se insere na área de percepção. Esse estudo se insere na área de percepção ambiental e tem como ponto de interesse aspectos da relação recíproco entre o usuário e o espaço. Acredita no efeito ambiental sobre o comportamento urbano e as possibilidades práticas de estimular novas relações na cidade de forma que o usuário, entendendo-se como agente de direito, possa alterar o espaço público, opinar nas decisões urbanas e auxiliar em práticas cotidianas para a construção de uma cidade mais democrática. Aí quando você fala que você quer a democracia, você... Merece parabéns. Cadê? Onde eu parei? Além disso, provocar um novo olhar para o espaço que reforce seu caráter público é estimular o senso de comunidade para que, pensando em conjunto, possamos construir demandas que refletem as particularidades de cada local. Dessa forma, mune os sujeitos da criticidade necessária para pleitar sua voz e, então, auxiliar na elaboração de diretrizes de projetos que deem suporte à sessão de desenho urbano, como prevê o Estatuto da Cidade. Os primeiros anos de vida são vitais para o desenvolvimento. As crianças que não são estimuladas adequadamente vão carregar essa cicatriz por toda a vida. Assim como a arquitetura, o urbanismo também tem o poder de transmitir um conjunto de valores, sendo importante examinar a localização e disposição do edifício escolar na trama urbana como elemento curricular. Sua mensagem estética desempenha uma função simbólica na educação da infância e de toda a comunidade, sendo ele um elemento cultural. Portanto, a escola não pode mais compactar com a imagem que seus muros passam. Esse dispositivo de controle dos corpos nada tem a acrescentar ao processo educativo. O potencial educador da escola, quando transferido para o território, é um poder revolucionário. Através de ações que reforçam o potencial educativo do entorno escolar, materializa-se a ampliação do processo educacional, gerando uma socialização mais multiforme, plural e menos limitada ao edifício. Além disso, exercício de planejamento e intervenção urbana pode estimular a autonomia infantil, estudantil e cidadã, refletindo uma maior participação política de toda a comunidade. Marina, que repetitiva. Ah, minha orientadora, que corte, que eu tenho dó. A ocupação do espaço físico, a vida urbana cotidiana, os encontros, significados, conflitos e trocas constituem o lugar. O salto qualificativo que leva o espaço ao lugar é a construção do que se dá no fluir cotidiano, tendo o espaço físico como suporte sempre disposto a ser ressignificado. Apropriar-se do espaço público através do seu uso e de sua construção, ao mesmo tempo usufruir do direito da cidade de dever cidadão de zelar pelos espaços compartilhados. A intervenção proposta, tanto de forma teórica quanto em ação, visa estabelecer um novo olhar para a prática, planejamento e uso dos espaços de contato direto entre a escola e a cidade. Objetivo, dessa forma, inserir o urbanismo como fonte silenciosa e instrumentos. Ai, que chata, Marina, repetindo. Soma-se a isso, a provocação de uma participação permanente dos usuários na gestão da cidade como experimento para articular suas ideias, ideia e percepção. Gente, eu repeti 10 vezes a mesma coisa, que preguiça. É isso aí, galera. Terminei a introdução, nem vou ler o final, que é meio parágrafo repetindo tudo que eu já falei.